Além dos Fatos.
A proposta de emenda à Constituição, a PEC, que estabelece o fim da escala 6x1, foi aprovada na quarta-feira pela Câmara dos Deputados por 461 votos a favor e 19 contra. O texto prevê a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Os trabalhadores terão direito a 2 dias de folga por semana. O texto entra em vigor 60 dias após a promulgação. Mas para que isso aconteça, a PEC também precisa tramitar e ser aprovada no Senado. Informações do site O Globo.
Além dos fatos chegando na nossa escala de sempre, né? 17h. Até as 18h. Para você que está aí no horário, está assistindo agora, ouvindo ao vivo a nossa programação, nos acompanhando, seja bem-vindo ao nosso Além dos Fatos. Encontro de quinta-feira, Larissa.
Encontro de quinta-feira.
E tem uma característica especial, o encontro de quinta-feira, não é? Normalmente, a não ser ocasionalmente, mas normalmente ele tem uma característica importante. É dia dela.
É dia dela, velho. Doutor Wélida Dancini.
Cadê ela?
Já está por aqui com a gente.
Olha ela aí, toda elegante. Um abraço, doutora Wélida.
Olá, boa tarde. Coisa boa, semana passada você não estava, viu? Senti sua falta também.
Eu também senti de você. Mas eu acompanhei alguma coisinha de longe, né? Ouvi algo. E sempre feliz de saber que a programação continua, né? Abençoando as vidas que estão envolvidas, não é? Todo mundo que ouve, todo mundo que assiste, que participa de alguma forma do Além dos Fatos, é beneficiado. E na quinta-feira, aquela ajuda que a gente tanto precisa, aquele suporte. E principalmente nas horas mais difíceis, né? Quando parece que o mundo desaba, é preciso a gente estar bem situado, bem com a mente, né? E com suporte. E aqui a gente tem suporte. Aqui a gente tem a doutora Wélida Dancini toda quinta-feira nos ajudando, a nossa psicóloga de plantão, né, doutora Wélida? Obrigado.
Ah, eu que agradeço. Sempre muito bom poder estar com vocês. Aqui a equipe da Novo Tempo e também os nossos amigos ouvintes. Coisa boa poder estar junto com eles e receber as mensagens, os recadinhos, a participação nas enquetes, né? Tem enquete hoje, Larissa?
Tem enquete, doutora. Já que a gente vai falar sobre descanso, descanso físico, né? A gente vai conversar sobre isso hoje. E falamos aqui da escala 6x1, que muitas pessoas, a grande maioria, tem um dia só de descanso por semana. Então eu pergunto para os nossos ouvintes quantos dias de folga, de descanso por semana eles têm. Um dia ou a outra opção é 2 dias ou mais. E aí 57% dos nossos ouvintes até o momento disseram que tem um dia de descanso. 40% mudou para 53%. 47% disseram que tem 2 ou mais dias de folga.
Muito bem, muito bem. Olha aqui, ó. Durante muito tempo, sobre esse assunto, né, sobre essa discussão, durante muito tempo o excesso de trabalho foi visto como símbolo de esforço, dedicação e até de sucesso. Em muitos ambientes, estar cansado virou algo normal. A rotina acelerada, os horários apertados e a falta de tempo para si mesmo passaram a fazer parte da vida de milhões de pessoas. Dentro dessa realidade, a escala 6x1 se tornou um dos assuntos mais debatidos quando o tema é qualidade de vida e saúde mental. E vamos debruçar hoje aqui um pouquinho sobre essa questão da saúde em relação a esse assunto, né?
Exatamente. Toda quinta-feira, a doutora Wélida Dancini está aqui com a gente no Além dos Fatos. Ela que é doutora em psicologia e que você pode acompanhar pelas redes sociais no @DRA, de doutora, Wélida Dancini. Doutora, hoje você está vendo a gente.
Hoje eu estou vendo.
Ah, descobrimos!
Você tem seu penteado, viu? Está lindíssima. E se o povo quer ver, é só entrar lá no YouTube, né? Que vê o penteado novo da Larissa hoje, que está um arraso.
Exatamente. Eu entrei aqui na sala, ela estava ali de costas, né? Aí eu disse, doutora, por favor, a Larissa já chegou? E ela está ali com um rosa, né?
Tô de rosa.
Um rosa.
Um rosa Danonim.
Um rosa diferente. Muito legal, muito legal. Fechou, ornou, como dizem alguns.
Obrigada. Doutora, o cérebro realmente consegue descansar, se recuperar da maneira que precisa, com um dia de descanso?
Então, Larissa, essa é uma pergunta assim, bem interessante, né? Vai depender muito do nível de desgaste emocional e físico que essa pessoa está aí acumulando, o que esse cérebro está acumulando, né? O nosso cérebro, ele possui uma capacidade de recuperação bastante significativa, mas o problema é que a gente vive num estado de muito estresse, sobrecarga mental, a questão dessa exigência pela hiperprodutividade, e aí a gente acaba negligenciando o descanso. E a gente tem que lembrar, Larissa, que assim, ó, não é só a quantidade de descanso que importa, mas a gente tem que olhar para a qualidade desse descanso, porque o que que acontece? Muita gente para o corpo para descansar, mas a cabeça não para. Então, a gente fica mentalmente trabalhando. Muitas pessoas falam assim... Nossa, eu durmo e acordo mais cansado porque enquanto eu estou dormindo, eu estou planejando. Então, às vezes a gente para até para descansar fisicamente, ah, eu vou tirar uma semana de férias ou um mês de férias, mas a sua mente, você está conseguindo entrar numas férias, num descanso mental também, ou será que está só no nível do corpo, esse descanso corporal? Então, o corpo, ele precisa do descanso físico, mas a gente também precisa do descanso mental para que haja, então, um descanso completo, genuíno e restaurativo.
Uhum. Muito bem. Olha, participações, viu? Pode chegar junto com a gente aqui para conversar sobre o assunto. Larissa está de olho ali no nosso canal no YouTube, onde você pode interagir. Estou de olho aqui no WhatsApp, no 12981510081. A gente quer te ouvir aí também a sua participação, saber como é que está a sua vida nesse sentido. Né? Se você está sobrecarregado, sobrecarregada, ou se a lida está tranquila, se você está conseguindo, né, resolver-se bem aí com estas questões de estresse, cansaço, né, e da jornada. Conte pra gente, participe. Oi, professora, doutora.
Deixa eu aproveitar, então,
aproveite,
né, que vou me ousar aqui. Eu queria colocar aí para os nossos ouvintes, se você vive isso, de você, durante a hora que você para descansar ou está dormindo, enquanto você dorme, a sua cabeça continua planejando, tentando encontrar soluções para os problemas, você já aconteceu isso com você, acontece com frequência... Comenta aí no nosso YouTube ou manda mensagem no WhatsApp. A Larissa vai passar o endereço do YouTube e do WhatsApp. Mas coloca aí, isso acontece com você? Você consegue descansar o corpo e a mente ou você descansa o corpo e a mente continua trabalhando?
Ou você é daqueles ou daquelas, né? Principalmente os nossos queridos professores aí, que nem param, né? Quando estão no seu período ali, tem sempre uma pilha lá de coisinhas e tal, e acaba não desacelerando, né? E isso pode acarretar problemas também.
Eu sou daquelas, doutora, que às vezes está dormindo, parece que o cérebro... Eu tenho a impressão que eu nem sonho isso. Parece que o meu cérebro que me avisa assim, aí eu acordo, cadê que eu durmo de novo? Eu fico inquieta de um jeito. Aí eu tenho que levantar. Aí eu fico andando pra lá e pra lá, pra cá. Aí dá palpitação. Aí dá isso. Aí eu sento. Mas...
Doutora, ajuda a minha professora aí.
Eu perco o sono. Eu perco o sono.
Fácil. Eu vou indicar uma terapeuta boa, uma psicóloga boa pra você, viu, Larissa?
Obrigada.
É uma dica, viu?
Doutora, agora sobre esses sinais, né? Eu imagino que... mais ouvintes estejam passando por isso também, de ser ansiosos e tudo mais. Mas agora vamos focar na parte do trabalho. Quais sinais a pessoa pode perceber que, opa, isso que está acontecendo no meu trabalho talvez está afetando a minha saúde emocional?
Olha só, Larissa, tem vários sinais bem importantes que fazem essa sinalização. Por exemplo, aquele cansaço de aquele cansaço constante, mesmo depois do descanso. Ou seja, você acorda de manhã, devia estar disposto, né, descansado, mas você continua cansado. A irritabilidade frequente, aí vai começa a afetar a sua motivação, uma sensação de esgotamento emocional, dificuldade de concentração no trabalho, ansiedade excessiva, insônia, crise de choro que aparece às vezes do nada, alterações no apetite, às vezes você começa a comer mais ou começa a comer menos, sensação de impaciência, começa a se distanciar da família e a perda de prazer pela vida. Então, esses são sinais muito importantes que vão indicando que o seu corpo ele está nesse processo de desgaste, que precisa dar uma parada, que precisa descansar fisicamente e principalmente emocionalmente.
Agora, doutora, eu observando aí esses sintomas, né, que a doutora listou, eu observei assim alguns que a gente pressupõe logo que acarretam outros problemas, não é? Que se não dada a devida atenção, podem acarretar outros problemas.
Sim, com certeza, com certeza. E isso acontece mesmo, isso acontece, porque assim, a gente é um todo. Então, se eu estou com essa sobrecarga, se eu estou com essa dificuldade para descansar, se eu começo a acumular irritabilidade, insônia, a sensação de falta de prazer pela vida. Isso tudo vai gerando um impacto no meu emocional e no meu físico também. Então, tanto podem gerar transtornos emocionais, como transtornos de ansiedade, a própria depressão, como também pode impactar no nosso físico, problemas de pressão arterial, né? Subir a pressão. As dores, as tensões musculares, tensões no maxilar, e aí a pessoa, quando ela vai dormir, ela começa a ter bruxismo, né? Que é morder, ranger os dentes enquanto dorme, e outros problemas mais graves, inclusive como problemas cardíacos também e problemas estomacais muito recorrentes por conta disso.
Olha aí, Larissa, muita coisa associada aí a esse problema, né? Essa questão precisa ser vista logo, que é a questão do desgaste, né? Deste cansaço. Enfim, né?
Pois é,
Esses problemas todos tratados hoje aqui.
uma ouvinte nossa comentou aqui: a minha mente não desliga. Fico tão envolvida com os problemas e os compromissos que eu chego a ter pesadelos, quando eu não consigo nem dormir. Aí ela disse: quando eu penso que eu tenho que levantar e ir para o trabalho, me dá uma tristeza.
A Madalena Regina comentou também por aqui, lá do Rio Grande do Sul. Diz ela: vou dormir cansada e quando acordo, mais cansada, parece que eu nem dormi. Né?
Olha só.
Pessoal convivendo aí com essas questões também.
E é interessante que esse desgaste emocional, ele aparece muito na questão do sono. Essa dificuldade para dormir, isso que a Larissa relatou aí. Ah, eu durmo, mas eu acordo no meio da noite e depois eu não consigo dormir porque a minha mente ela começa a trabalhar e aí eu já não consigo mais dar conta de relaxar e voltar a dormir. E essa fala dessa ouvinte, ah, vou dormir cansada, mas acordo mais cansada ainda. Então, são sintomas muito recorrentes e a gente precisa olhar para isso e entender que isso não é normal. Uma questão que assim que é muito preocupante é que a gente vai se acostumando a ter essa reação do nosso corpo e que a gente começa a achar não é normal eu dormir cansada e acordar mais cansada. É normal eu acordar no meio da noite e não conseguir voltar a dormir. Isso pode ser frequente com você, mas isso não é normal. O normal é a gente dormir. O seu corpo precisa descansar, ele precisa deitar, dormir as horas necessárias para que ele possa se regenerar e estar pronto para o próximo dia de trabalho. Então, a gente não pode olhar isso como normal. Se isso está acontecendo, você precisa olhar para isso, tratar isso para que você volte a dormir normalmente.
E interessante essa questão também, né, de não dormir ou de dormir e não descansar, também está relacionado, certamente, a um conjunto de hábitos, né, relacionados à questão do estar acordado e dormir, né, desacelerar. Não é verdade? Que a gente muitas vezes não está preparado para essa conversa, né? Precisa muito de especialistas para nos ajudarem. A nossa Orlene disse aqui o seguinte: graça e paz, essa doutora arrasa.
Ah, ela arrasa.
Como a mente não para.
Que linda.
Como a mente não para, ela fala, revendo os processos do trabalho, até mesmo dormindo e sonhando, está revendo os processos do trabalho. Misericórdia, ela disse. Obrigado, Lene, pela participação.
Doutora, ansiedade, burnout, isso pode estar associado a jornadas excessivas de trabalho também?
Sim, totalmente associados a isso. Esse aumento da exaustão emocional, ela vai muito frequentemente disparar a ansiedade e também a questão do burnout. O nosso cérebro, ele não foi projetado para funcionar constantemente, continuamente, em estado de alerta e em estado de pressão também. E a nossa vida hoje é assim, a gente está o tempo todo em alerta, sob pressão. Mas o nosso cérebro, ele não foi preparado para isso. Então, o burnout, ele surge pelo excesso de trabalho, mas ele também vem muitas vezes combinado com essa pressão constante, essa sensação de cobrança infinita que a gente vive carregando, às vezes a falta de reconhecimento no ambiente de trabalho, a ausência desse descanso emocional que a gente está falando e, principalmente, a perda do sentido da sua rotina. Para que eu estou fazendo tudo isso mesmo? Será que vale a pena? Está valendo a pena tudo isso? Então, quando a gente começa a perder esse sentido do trabalho, são portas que vão se associando, né? Situações que vão se associando umas às outras e abrindo a porta aí para o burnout.
Muito bem. Tem uma participação aqui que está dizendo aqui o seguinte: olha, boa tarde, meus irmãos em Cristo. Doutora, eu fui diagnosticada com um tal de pensamento vivo, mente cansada, ansiedade, depressão, sofri muito e hoje faço tratamento há 4 anos. Estou bem, mas ainda vem, né, de vez em quando ainda vem. E eu fico muito cansada quando estou em crise, né? Pode falar um pouco sobre isso? Mente cansada, doutora.
A mente cansada, ela é um sintoma de uma mente que está em sobrecarga, com muitas informações, com muitas situações que a gente tem que lidar e com privação de descanso e muitas vezes privação de sono. Veja, aquilo que eu falei agora há pouco, nosso cérebro, ele não foi projetado para estar o tempo todo sob pressão, para estar o tempo todo trabalhando. Eu gosto de pensar assim, uma ilustração assim bem, bem simples. Imagina um liquidificador. Todo mundo acha que tem um liquidificador em casa. Imagina um liquidificador, você liga ele faz a função dele, ele bate lá o que você colocou, e aí passa ali algum tempinho, você desliga ele. Imagina você 24 horas com esse liquidificador rodando sem uma pausa para descanso. Ele não vai dar conta. E a gente tem feito com a nossa mente esse movimento de não dar esse descanso. E é como se fosse um liquidificador a nossa mente, não com apenas um ingrediente ou um pensamento, mas vários pensamentos. E aí a gente poderia até entrar numa outra viés, que é a questão da tecnologia, que vem ajudando nesse mais informações, as redes sociais trazendo essas informações rápidas, curtas, dinâmicas. E tudo isso vai gerando uma sobrecarga na nossa mente. E a gente vai ficando com esse pensamento cada vez mais acelerado e cada vez mais difícil também de desacelerar e dormir. É impossível você dormir se a sua mente não estiver desacelerada. Então, por isso, a higiene do sono é uma atividade tão importante, tão eficaz para a gente ir preparando o nosso corpo e a nossa mente para desacelerar, para que a gente possa dormir.
Obrigado, amiga, pela participação aí. Pode contar conosco aqui no WhatsApp.
Nossa enquete continua, você pode participar com a gente pelo YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. Hoje a gente está falando sobre o trabalho e a vida, né? Entre um e o outro, aqui com a doutora Wélida Dancini, ela que é doutora em psicologia. Pode trazer as suas perguntas, seus comentários, a gente vai passar eles para a doutora, vai ler aqui com você também. 12981510081 é o nosso WhatsApp, e o nosso YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. E nele está a nossa enquete, tá? Eu pergunto quantos dias de descanso você tem na semana. 44% disseram que um dia e 56% disseram que 2 dias ou mais. Teve gente falando aqui que, inclusive, pode ser falta de vitamina do complexo B, magnésio. Então, o pessoal tá bem engajado aqui nos porquês. Olha de só. Alguns sintomas aqui, viu, Veri?
Nossa audiência sempre conectada aí com as suas ideias também.
Larissa.
Oi, doutora.
Deixa eu comentar aí essa pessoa aí que falou a respeito das vitaminas.
Silvana.
Isso que essa pessoa, a Silvana. Obrigada, Silvana, pelo seu comentário. E é totalmente pertinente. Totalmente pertinente. Porque quando a gente tá com baixa de vitaminas, de minerais, e de hormônios, isso vai ter um impacto gigantesco no funcionamento do nosso corpo e no funcionamento do nosso emocional. Muitas pessoas que acham que estão com depressão estão com baixa de vitamina no corpo. Então, é muito importante você estar sempre com seus exames laboratoriais atualizados e verificar se você não está precisando fazer suplementação. E eu já adianto que a grande maioria das pessoas precisam de suplementação. Então, vitamina B12. Muita gente tem problema com vitamina B12. Eu, por exemplo, suplemento todos os dias vitamina B12. Vitamina D é outra vitamina que ela é muito importante no nosso corpo e ela vai ter um impacto muito grande nessa questão de baixa de energia, de se sentir a sensação de sobrecarga, de cansaço, de desmotivação. A questão dos hormônios também, se você está nessa fase aí pré-menopausa ou menopausa, é muito importante você procurar ajuda médica para ver se você precisa fazer uma reposição hormonal, porque você pode estar sentindo esses sintomas aí porque seu corpo não está regulado. Então, Silvana, obrigada pelo seu comentário e eu deixo aí esse alerta para os nossos ouvintes, para vocês verificarem seus níveis de vitaminas, hormônios e minerais e ver, junto com seu médico, a necessidade de suplementação.
12981510081, manda sua pergunta, manda sua participação, que hoje a gente está falando sobre os, não os limites, mas entre a vida e o trabalho, né? Uhum. Doutora, como que a falta de tempo também pode afetar relacionamentos?
Afeta muito, né, Larissa? Afeta muito, porque assim, a gente tem que lembrar que os nossos relacionamentos, eles não adoecem só por falta de amor. Isso é um mito. Os relacionamentos, eles muitas vezes, eles vão adoecer por falta de presença. Então, você continua amando, mas se você não estiver presente, se você não estiver ali investindo tempo de qualidade e de quantidade, porque a gente cai nesse mito de que assim, o que importa é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é importante, mas não basta ser um tempo de qualidade uma vez a cada 6 meses. Então, a gente precisa tempo de qualidade e em quantidade. Agora, quando uma pessoa ela vive constantemente cansada, acelerada, mentalmente ocupada, isso naturalmente vai gerar uma redução na sua capacidade de ouvir o outro, a sua paciência, até a sua disponibilidade emocional para se conectar com a pessoa que está aí ao seu lado. E isso vai ter um impacto muito grande na qualidade do seu relacionamento. Então, assim, a gente precisa investir esse tempo para estar junto com as pessoas que a gente ama, que são importantes para estar estabelecendo ou estreitando ainda mais os vínculos.
Ou seja, a relação com os nossos queridos, né, tem um papel muito importante também na saúde mental, né?
Uhum.
Nessa mente boa, nesse cérebro legal. Muito bom. O pessoal continua participando por aqui, deixando o seu recadinho. O WhatsApp é o 12981510081. Vocês falam muito depressa, Larissa? 12...
Pode repetir então, velho.
Repito. 12981510081. Para você deixar aqui o seu comentário. Larissa, está de olho, é num outro canal ali, que é o YouTube.
Exatamente, youtube.com/NovoTempo Rádio, onde você pode participar com a gente com comentários também. E, claro, nossa enquete, conhecer o rostinho da doutora Wagda Dancini, o rostinho do velho, meu rostinho. Participa com a gente, youtube.com/NovoTempo Rádio. O pessoal continua mandando mensagem. Damiana comentou: olá, gente bonita. Doutora, eu tenho muito cansaço no corpo, mas eu considero minha mente boa. Será que pode ser algo no subconsciente? Eu não penso preocupadamente no futuro. A doutora já responde.
Isso.
Daqui a pouco, porque temos que ir para intervalo.
Tá ligado no tempo, né, chefe? Vambora.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre entre o trabalho e a vida, né? Tem muita gente que tem apenas um dia de descanso durante a semana, é o que eu pergunto para os nossos ouvintes aqui no nosso YouTube, youtube.com/NovoTempo Rádio, e a gente está falando sobre esse assunto hoje com a doutora Wélida Dancini. Veri?
Muito bem, olha, deixa Deus fora do ar.
Abre teu microfone.
Imagina. Pois é, essa é a nossa temática de hoje aqui no programa Além dos Fatos. E nós estamos aí com o pessoal participando da enquete. Ah, a propósito, nós temos uma enquete, né? Que você pode participar dela. Posso, Veríssimo? Pode. E onde ela está? Ah, você não sabe onde está a nossa enquete? Está no YouTube, no nosso canal, youtube.com/@NovoTempo Rádio. E é para você participar, para você interagir, para você se manifestar aqui com a gente, né? Para a gente ter uma noção também de como é que anda a vida. Eu estou observando aqui, Larissa, que tem muita gente cansada. O pessoal está cansadinho, né?
Então.
Aqui nas nossas mídias todas, né? Você tem quantos dias de descanso na semana? Olha aí. Um dia ou dois ou mais. Você está conseguindo ver aí hoje?
Hoje eu tô conseguindo ver, Veri. 44% disseram que um dia de descanso e 56% disseram que tem dois dias ou mais.
Ok, pois é. Então, tá aí, pode chegar para participar. Queremos você na enquete. Queremos também que você dê aquela curtida, aquele likezinho aqui no nosso canal, tá? Participe aqui do programa. É interessante, né? Tem muita gente que tá com a gente inscrita no nosso canal no YouTube, mas participando, nem tanto. Então chega mais aqui, chega juntinho, venha participar, venha dar a sua opinião, né? Seu pitaco, pode ser também, mas participe também da enquete, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho, tá bom? Para receber notificações também e saber quando estamos no ar aqui com o programa Além dos Fatos. Agora, eu vi aqui, Larissa, mente cansada, né? Mente cansada, que a nossa ouvinte participou e compartilhou conosco. Agora, a gente tem uma contrapartida para isso, não tem?
Temos mesmo, velho. Um presente aqui da Rádio Novo Tempo em parceria com os Anjos da Esperança.
Exato. Para uma mente cansada, a gente recomenda mente feliz, né? E muitos problemas que estão sendo comentados aqui nos nossos canais têm relação com o que está sendo combatido aqui na revista Mente Feliz, né? É a questão da ansiedade, tem muita gente ansiosa. Alguém disse aqui, ó, que talvez seja, a doutora já tenha falado sobre isso, no caso da Cleonice, ela disse que ela deita, né, e não consegue dormir, fica pensando em algo que precisa no outro dia, né, ou nos dias seguintes. Aí não consigo dormir, tenho muita ansiedade que ataca, né, mais à noite, e parece que realmente à noite vem mais, né, sobre a cabeça, essas coisas atrapalhando o sono. Se a doutora não falou exatamente sobre esse ponto, a gente pode esticar também daqui a pouquinho, mas Mente Feliz vai te ajudar, tá, na cura para a ansiedade. Como lidar com essa doença que é considerada a doença do século, tá? Ó, uma revista para você, belíssima, uma arte belíssima, um conteúdo magnífico que você vai ter aí. Sabe por quanto? Larissa vai dizer o preço que eu não vou falar.
R$0, Veri.
Não custa nada.
Não custa nada.
Todo o valor já foi coberto aí pelos nossos amados, queridos Anjos da Esperança, que contribuem aqui com o projeto, com a missão e ajudam a produzir esta revista de graça. Digitamente feliz aí no WhatsApp, tá bom? Para você obter a sua revista, aliás, receber o link para pedir a revista. Qual é o nosso contato no WhatsApp?
12981510081. É só mandar Mente Feliz para o nosso WhatsApp.
Tão prático, tão fácil. Mente Feliz, a sua revista está garantida.
Vamos seguindo aqui. Teve uma pergunta que foi feita de uma ouvinte nossa que quer saber, doutora, eu tenho muito cansaço no corpo, mas eu considero a minha mente boa. Será que isso pode ser algo do meu subconsciente?
Então, Larissa, olha só, eu começaria, se eu fosse atender essa pessoa, orientando ela a primeiro fazer exames laboratoriais para ver como é que estão as taxas dela, os números lá de hormônios, vitaminas e minerais. Então, antes da gente pensar em um problema emocional, primeiro a gente precisa descartar todas as possibilidades físicas. Então, se não tiver nenhuma questão física, aí a gente precisa investigar o emocional, o que está acontecendo que pode estar gerando esse sintoma aí, essa demanda que ela está trazendo. Mas pela fala dela me faz pensar que em baixas de vitamina B12, vitamina D, questões nessa área aí, que eu acho que ela suplementando, ela vai ver uma resposta bem bacana.
Muito bom. Doutora, sobre aquela ouvinte que eu citei aqui na apresentação da revista, né, a gente já até pincelou aí essas questões todas, mas ela falou algo interessante, que é o fato de que à noite, né, toda a ansiedade que envolve o seu trabalho, né, ela pensar no que tem para fazer no dia seguinte, nos dias posteriores, né, afeta bem mais à noite. É normal, é natural que seja assim, que aconteça com essa sobrecarga mais à noite, no período que seria de descanso?
Geralmente, as nossas demandas do dia que não foram resolvidas, né? As caixinhas que não foram fechadas, elas ficam abertas trabalhando durante a noite. Por isso, o sono ele é tão impactado. Então, é à noite que o nosso corpo para e aí o cérebro, a gente também não tem mais tantos estímulos externos, demanda, a gente chamando a gente, então é onde a mente que não foi fechada, também os pensamentos que não foram resolvidos, as preocupações que estão aí, elas começam então a pular, fazendo aquela festa na cabeça da gente. Então, eu gosto muito, só deixar uma dica prática aí para essa ouvinte. Eu gosto muito de uma atividade que ela é muito simples, mas ela é absurdamente eficaz, que é o seguinte, na hora que você for dormir, você mantenha ao lado da sua cama um caderninho e uma caneta, um lápis, e você escreva esses pensamentos, essas preocupações, essas decisões, essas coisas que estão aí na sua mente te incomodando, você coloca tudo no papel, como se você fosse baixar, né? Lá fazer um download aí de tudo que está na sua mente, você passa tudo para o papel e aí no dia seguinte, quando você acordar, você vai pegar esses pensamentos aí e devolver para sua mente e aí você vai resolver as suas questões. Esse exercício é um exercício de escrita terapêutica, ele dá muito resultado porque você passa para o papel e você vai desocupando a sua mente. E aí você vai escrevendo e vai dizendo para você, amanhã eu resolvo isso daqui. Amanhã eu lido com isso daqui, amanhã eu decido isso daqui. E a gente vai desocupando esse espaço e ao mesmo tempo dizendo, agora eu vou relaxar, vou descansar, minha mente vai dormir, está na hora de dormir, porque amanhã descansada, com o meu sono em dia, a minha mente vai estar com muito mais capacidade de resolver todas essas demandas. Então deixa ali no papel, eu não vou esquecer, nada vai se perder, mas agora é o momento de eu relaxar para que eu tenho melhor condições de resolver todas essas questões. É uma atividade simples, mas traz um efeito muito, muito, muito importante. Então, eu deixo aí o desafio para você que tem essa dificuldade. Testa isso daí e você vai ver que vai trazer resultados bons aí para você também.
Agora, doutora, quando é o caso da atividade que está em dia, né? No caso da nossa ouvinte aqui, que é o que vem, que a preocupa muito. Aí já envolve ansiedade e aí já talvez o passo deva ser maior, né? Questão de tratamento, por exemplo.
É, aí precisa fazer uma investigação mais adequada, mais profunda, para ver o que que está acontecendo com ela, né? Então, é importante ir em busca de um tratamento, uma terapia, se precisa de medicação. Então, precisa checar mais detalhadamente o caso dela em especial para poder ver o que que está acontecendo.
Ok, Larissa.
Doutora, agora muita gente tem medo do desemprego, né? Quando está de repente num trabalho onde é um trabalho puxado, tem aquele desgaste físico, desgaste emocional, mas só tem um dia na semana para se recuperar e para poder descansar. Mas pensar em perder este trabalho é um pesadelo gigantesco, porque é um medo real. Todo mundo precisa pagar as contas, né? Todo mundo tem os seus boletos todo mês. E esse medo, doutora, como lidar? Como é que o medo do desemprego interfere também na saúde mental do trabalhador?
Então, você viver com esse medo, com essa insegurança, essa é um estado de ansiedade e de constante vigilância, porque seu cérebro está sempre pensando assim: eu preciso sobreviver, eu não posso falhar, eu não posso, eu tenho que ser suficiente, né? Aquele medo de não ser suficiente, o medo de ser substituído, de perder a estabilidade financeira e todas as demandas que isso vai trazer para dentro de casa. Então, esse é um estado prolongado para muitas pessoas de estresse que vai aumentar o cortisol, a tensão emocional, essa sobrecarga, esse cérebro agitado. E aí muitas pessoas, elas acabam, por conta de todo esse medo e essa tensão, ultrapassando os limites físicos e emocionais por medo de parecer insuficiente no ambiente de trabalho. E aí, isso vai trazer uma consequência muito intensa e muitas vezes até uma diminuição na produtividade, porque quando você está nessa sobrecarga mental, você vai ter mais dificuldade de descansar, você com menos descanso, você vai ter um rendimento comprometido, sua capacidade de tomar decisões vai estar comprometido, a qualidade do seu serviço também e a qualidade dos seus relacionamentos em casa e no ambiente de trabalho. Então, esse medo, ele não vai te ajudar em nada, muito pelo contrário, ele é um grande prejuízo para que você possa ter resultados significativos e se manter empregado. Então, é checar: eu estou fazendo um bom trabalho? Tem evidências de que eu estou na mira de ser demitido? Se tiver evidências que você pode ser demitido ou que o seu trabalho não está suficiente, então vamos em busca de tomar atitudes para resolver essas lacunas. Mas se não, se está tudo bem, relaxa, continua investindo para que você continue crescendo profissionalmente, mas descanse, porque senão isso vai começar a te prejudicar e comprometer os resultados que você está entregando na empresa.
Muito bom, muito boas dicas aí da doutora Wélida Dancini. E a propósito, é importante, né? Nesse tempo, né, Larissa, em que as coisas avançam muito rápido, né? Desenvolvimento tecnológico, né? Muita coisa nova aí no, no, que envolvem a área de trabalho, emprego, é importante você estar atualizado sempre, né? Cuidando disso, entendendo da sua área também, é muito importante para que essas preocupações não venham, né? Essa culpa aí por, de repente, não estar pronto para a sua área de trabalho. Não é, Larissa?
É verdade, Veri. Só que uma coisa que os nossos ouvintes estão perguntando aqui, eu tô achando muito interessante, estamos falando de pessoas que trabalham fora de casa, mas tem muita gente que trabalha em casa, as conhecidas donas de casa, ou os donos de casa também. Doutora Wélida Dancini, para quem trabalha dentro de casa, tá todo dia lá. Lava roupa, faz comida, limpa a casa, cuida de criança. Não tem descanso. É 7x7. Como é que faz? Então, os nossos ouvintes estão pedindo dicas aqui para poder administrar esse descanso.
Eu vivo um pouquinho.
Pois é. E não só as donas de casa, mas também muita gente que trabalha em home office, né? Então, está o tempo todo dentro de casa. Dicas aí. Veja, primeiro, você precisa identificar os seus limites. Organizar a sua rotina. A organização é a chave para que você tenha uma maior produtividade com qualidade. Tanto qualidade naquilo que você faz, quanto também na sua qualidade de vida. Então, organização da sua rotina, estabelecendo os horários que você vai estar desenvolvendo cada atividade, seja atividade profissional ou seja as atividades domésticas, organizar isso é muito importante. Mas tem um ponto que é extremamente significativo e que talvez seja um dos que a gente mais acaba falhando, que é a busca de rede de apoio. Ou seja, se você é dona de casa, passa o dia inteiro em casa cuidando de filho, casa, comida e da vida doméstica aí, é importante que você negocie com seu esposo, com seus pais, com, enfim, pessoas aí da sua rede de apoio, para organizar o seu tempo de descanso também, porque você também precisa de tempo de descanso. Investir em atividade física. Se você quer descansar a mente, você precisa cansar o corpo. Então, a atividade física é uma excelente ferramenta para você descansar a sua mente. Então, você precisa ter o seu horário de exercício físico e você precisa colocar isso aí na sua rotina e organizar isso, como vai ser, quando vai ser, de que jeito vai ser, e não negociar o seu momento do autocuidado. Então, todos nós precisamos desse momento de autocuidado. Quem trabalha em casa, seja home office, seja dona de casa ou dono de casa, você precisa ser ainda mais criterioso nesse tempo de autocuidado, principalmente a questão do exercício físico.
Gente, eu gostei muito dessa parte aí que a doutora citou. A gente acaba não pensando nisso, né? Assim, né? Tão pontual, tão na mira, no alvo, como você falou agora, doutora, que é a questão de, para descansar a mente, você precisa cansar o corpo. Porque muitas vezes a atividade, ela demanda bastante mentalmente, né, Larissa? Larissa é um exemplo disso, né? A sua atividade criar, né? Buscar conteúdo, correr atrás para que o programa seja esse sucesso de participação. Demanda, claro, mentalmente, mas às vezes nem tanto fisicamente, né? Porque você faz tudo ali sentadinha no seu setorzinho ali, na sua parte de trabalho, enfim, né? Ali no seu local, e aí a mente arrebenta, né? E o corpo não está cansado. Que interessante isso. Quanta coisa envolvida nesse processo, Larissa.
Sim.
Pois é, mas é mais doutora. Eu concordo com você, doutora comenta.
Eu falo o nome dela, doutora, ela fica já apavorada. Não, vou ter que agora discorrer sobre o assunto.
Comenta, eu concordo.
Por isso que eu provoco, tá?
Pois é, eu vivo muito isso também, né? Porque eu trabalho em home office, quando eu não tô nas minhas viagens aí, eu trabalho em home office. E o meu trabalho, ele é totalmente intelectual. Então, a mente, ela está sempre em funcionamento e sempre cansada. E aí, eu preciso desse equilíbrio, desse ponto de equilíbrio, de cansar o corpo, porque senão eu passo o dia todo sentada aqui na minha mesa, produzindo, pensando, lendo, enfim, só nesse trabalho intelectual. E eu preciso cansar o meu corpo também. E essa é uma das razões pelas quais eu não abro mão da minha atividade física diária, porque não é minha terapia, mas é uma atividade terapêutica aí que vai fazer esse contraponto com as minhas atividades intelectuais. Cansar o corpo para descansar a mente.
Olha que legal. O contrário também se aplica?
Sim, sim. Aí a gente precisa, né? Quem trabalha muito com o corpo, aquele tempo em que você para para relaxar, fazer uma boa leitura,
Olha.
fazer reflexões, a escrita terapêutica é muito importante também. Então, nós somos mente e corpo, não existe essa divisão, somente só corpo.
Tem que
E as
equilibrar.
duas coisas precisam estar em equilíbrio, tanto de funcionamento, né? Eu gasto muito a minha mente, eu também preciso ter esse gasto no meu corpo. Eu gasto muito o meu corpo, eu também preciso ter esse gasto na minha mente, para que haja esse equilíbrio aí no ser.
Larissa, antes de você partir para uma questão que é vital, assim, né? De vale milhões, bilhões. A nossa enquete, ó, você tem quantos dias de descanso na semana? Até se aplica aqui a questão final aqui. Você tem quantos dias de descanso na semana? Está visualizando? O que que o
Pode
pessoal
falar
está
para mim, por
respondendo?
favor. Não, subiu agora.
Um dia, 45%. Dois ou mais dias, 55%. Está assim a nossa enquete, Lari.
Pois é, velho. Eu quero. Agora a gente precisa, na verdade, não é nem que eu quero, a gente precisa caminhar para o final por conta do
O
tempo.
tempo é verdade.
Mas a doutora ainda tem alguns minutos aí para discorrer neste assunto, porque essa pergunta eu acho que é muito interessante e importante.
Pertinentíssima, se é que
Muito
existe esse jeito de
pertinente.
falar.
Um ouvinte nosso, inclusive, comentou, só fez uma pergunta assim também. Porque, doutora, a escala de Deus não é 6x1? A Bíblia não fala 6 dias trabalharás e o sétimo dia é para o Senhor? Um dia de descanso não seria suficiente se a gente fosse basear na Bíblia? Doutora Welida Dancini, por favor, nos explique como é que a gente pode pensar nessa questão de um dia de descanso, que é o que a
Muito
Bíblia
bom.
fala, mas nos dias de hoje, por exemplo.
Então, Deus ele nos criou, e dentro de nós existe toda uma programação que envolve o tempo. Então, por exemplo, a gente vive sobre alguns ciclos. A gente tem o ciclo circadiano, que é o ciclo de 24 horas. No ciclo circadiano, e essa é uma lei do nosso funcionamento, a gente precisa de um tempo acordado e a gente precisa de um tempo de descanso dormindo. Mas também existe o ciclo circasseptano, que é uma outra lei do nosso funcionamento, que são ciclos semanais. A cada semana, o nosso corpo ele precisa de 24 horas para descansar. E isso é muito interessante. A ciência tem muitos estudos interessantes que vêm apontando quanto o nosso corpo ele precisa desse descanso diário do ciclo circadiano, mas também a gente precisa desse descanso do ciclo circasseptano. E nesse descanso de a cada 7 dias, então a gente trabalha 6 dias e tem um dia de descanso. Se a gente tira esse dia para se envolver, para parar com as atividades do trabalho, literalmente parar as atividades do trabalho, e a gente se envolver em descanso físico e mental, envolvimento em atividades espirituais, envolvimento em atividades solidárias e passar tempo com a família, a gente faz um descanso não apenas físico, mas a gente tem um descanso regenerativo. E isso, existem muitos estudos científicos que vêm falando sobre isso. Esse descanso semanal, ele é o único que faz essa restauração completa, inclusive em vários níveis celulares também acontece essa regeneração. Então, esse descanso desse sétimo dia, ele é um descanso regenerativo para o nosso emocional, para o nosso físico, para os nossos relacionamentos também, porque é um dia que a gente pode dedicar mais às nossas relações interpessoais e também uma revitalização na nossa vida espiritual. O grande problema é que muitas vezes a gente para esse dia de descanso, comercialmente falando, só que a gente não não faz esse descanso regenerativo, porque a gente continua fazendo as nossas outras atividades, outras tantas funções. E aí a gente continua acelerado ou continua, a mente continua refletindo sobre as coisas que a gente precisa dar conta durante a semana. Então,
Interessante.
parar e realmente se desligar das atividades profissionais é biologicamente necessário.
Interessante, né? Quando a recomendação, já no, na escala bíblica, né, é fazer toda a sua obra, né, nos seus dias, nos meus dias, nos 6 dias. Então, envolve muito mais do que o trabalho, o labor ali na escala de trabalho no ponto, né? Outras atividades que envolvem também o meu bem-estar estão neste processo, né, de fazer toda a minha obra, né? E no caso, o dia do descanso do Senhor, o sétimo, é para ele, né? Entrar no descanso dele, que é totalmente diferente, né? Ó, acabou por hoje o nosso tempo. Ah, Larissa, o assunto estava tão bom, né?
Acabou, Veri. A gente volta na segunda-feira. Doutora Welida, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo aqui com a gente. A gente ama ter as quintas-feiras com você.
É verdade. Foi bom contar contigo de
Privilégio é
novo.
meu, um abraço para todos vocês e aí para os nossos ouvintes também.
Obrigado e até o nosso próximo encontro.
Música.